DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Membro da Organização da Sociedade Civil Moçambicana Sala da Paz, assassinado na província da Gorongosa. Na Zambésia, cidadãos receiam aumento da violência no dia das eleições.
Eu lamento bastante dizer que tenho medo até de dirigir-me a assembleias de voto.
E na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira diz que é o único candidato capaz de garantir a continuidade do atual governo.
Quem está a favor da estabilidade governativa, quem está a favor da estabilidade durante esta legislatura, tem que votar no candidato do PAIGC ou alguém coligado com o PAIGC.
São estes os destaques da emissão desta segunda-feira. Fique connosco. O diretor executivo do Fórum das Organizações Não-Governamentais Nacionais em Gaza e também membro da Plataforma de Observação Eleitoral Sala da Paz foi esta manhã baleado mortalmente na cidade de Xai-Xai, província de Gaza. Em declarações à DW, as autoridades deram conta que um dos suspeitos da autoria do crime se encontra já detido. Por seu lado, em comunicado, a Organização da Sociedade Civil Sala da Paz repudiou o ato bárbaro e apelou para que a justiça puna os responsáveis com uma pena exemplar. Mais informações com o nosso correspondente Carlos Matinha.
O baleamento ocorreu por volta das 11 horas e Anastácio Matavel veio a perder a vida no hospital provincial de Xai-Xai, para onde foi evacuado após o crime macabro perpetrado por indivíduos desconhecidos que se faziam transportar numa viatura ligeira. O diretor executivo do Fórum das ONGs Nacionais em Gaza, Fonga, e coordenador do Gabinete de Crise Sala da Paz, saía de uma formação de observador de SESC, uma organização da sociedade civil, onde teria feito a abertura da mesma e em seguida se retirado do local quando foi baleado por malfeitores. Carlos Mula, da Liga dos Direitos Humanos em Gaza, afirma que esta ação macabra confirma as ameaças a que são alvos os observadores eleitorais nacionais. Por outro lado, afirma que a contundência do crime é uma clara intimidação à participação na vida política em Moçambique e também uma ameaça à democracia. Para Carlos Mula, intimidar os observadores é também uma clara negação às eleições livres, justas e transparentes que se realizam no próximo dia 15 de outubro. Entretanto, apela.
Que se inscreveram, abraçaram esta causa de observação eleitoral, que continue a observar dentro dos princípios legais, e os que querem intimidar a sociedade civil no processo eleitoral, que pare, porque o envolvimento da sociedade civil nas eleições é irreversível. Não é possível termos eleições sem observadores. Não é possível termos uma democracia que seja justa e transparente sem observadores, sejam eles nacionais ou internacionais.
Por seu turno, o chefe das relações públicas no Comando Provincial da PRM, Carlos Makwakwa, afiançou à DW África que uma viatura com 5 ocupantes envolveu-se num acidente e presume-se que seja os ocupantes da mesma que terão alvejado o diretor do Fonga. Makwakwa confirmou que 2 dos ocupantes desta viatura morreram no acidente, 1 está ferido e a contas com os agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal, enquanto outros 2 estão fugitivos. O nosso interlocutor garantiu que estão em curso investigações ao cidadão ferido, que é membro da Polícia da República de Moçambique.
Um deles, de investigação, é membro da Federação.
A indicação de que o ferido é agente da polícia.
Claro. E ele está sendo ouvido.
Carlos Makwakwa diz que da viatura sinistrada foi recuperada uma pistola e presume-se que os fugitivos terão levado consigo a AK-47. Refira-se que já na passada terça-feira, 1 de outubro, a Sala da Paz, uma plataforma da sociedade civil moçambicana que realiza a observação eleitoral, tinha denunciado o aumento de violência e intolerância política no sul do país na campanha em curso para as eleições gerais do dia 15. Ao fazer um balanço sobre os primeiros 30 dias da campanha eleitoral, a Sala da Paz dizia que províncias de Gaza, Inhambane e a cidade de Maputo têm sido palco de violência eleitoral ao longo da campanha eleitoral. DW, Carlos Matinha, Xai-Xai.
E hoje queremos saber que medidas deverão, na sua opinião, ser tomadas para travar este tipo de violência em Moçambique. Ao meu lado está António Rocha. Boa noite, António. O que dizem então os nossos ouvintes?
Carlos Mochicho, a partir de Maputo, diz que uma das principais medidas é fazer uma limpeza na corporação policial e despartidarizá-la, porque, caso contrário, a situação vai piorar na véspera e depois das eleições. Freddy Makwakwa escreveu para dizer que os camaradas estão a eliminar os obstáculos que se encontram ainda no caminho para o poder, enquanto que Luís Carlos da Beira diz que a polícia deve encontrar imediatamente os autores deste assassinato, que não é mais do que um ato político. Todos implicados devem ser punidos porque se trata de mais um crime de alguém que não gosta de ouvir a verdade.
Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Ainda em Moçambique, ia faltar praticamente uma semana para as eleições. O ambiente na província da Zambézia, dizem os cidadãos, é de insegurança. Neste sentido, a polícia já fez saber que não vai tolerar qualquer ato de violência no dia da votação e que fará respeitar a lei nas assembleias de voto. Detalhes com Marcelino Moeia.
Muitos habitantes da província de Zambézia já temem o desenrolar do processo de votação no próximo dia 15 de outubro, porque consideram que com uma campanha muito tensa como foi até agora, as perspectivas não serão as melhores, a não ser que a polícia redobre a vigilância e impunha com mais firmeza a sua atuação contra os desmandos que têm ocorrido na região. Vários cidadãos abordados pela reportagem da DW África esta segunda-feira dizem que a atual situação não inspira muita confiança junto dos eleitores.
As eleições serão um pouco turbulentas, visto que a propaganda também tem se manifestado de uma forma um pouco agitada aos partidos. Já se vê um pouco de tensão. Dia de eleições vai-se perceber um clima de tensão em relação aos partidos, porque o partido no poder ou outros partidos sentem pressão em relação ao outro.
Quando as caravanas cruzam-se, elas tendem a fazer umas agressões que ditam ou prevêem violência no dia de votação. Deixa-me com medo, eu cheguei a decidir que devo votar e ficar em casa, porque pelo menos cá na cidade de Quilmane tem-se visto uma onda de jovens tem estado permanente nas escolas que vão observando a contagem do voto. Seja um momento de harmonia, não queremos violência.
Há toda a indicação que isso será violento. Eu lamento bastante dizer que tenho medo até de dirigir-me a assembleias de voto, mas como é um dever cívico e eu sou cidadão também que tenho que decidir pelos destinos do meu país, farei isto como um risco, estar lá presente.
Enquanto o medo dos eleitores da Zambézia aumenta com o aproximar da data de votação, o comando da polícia na província de Zambézia convocou os jornalistas para dar a conhecer as medidas de segurança que a corporação já adotou.
Nós não iremos permitir que depois do indivíduo votar permaneça no circuito que a lei exige que os indivíduos estejam lá. Nós iremos reprimir todo e qualquer cidadão que no processo de contagem de votos estiver nas imediações das assembleias de voto. Apelar à população a manifestar-se pacificamente nas passeatas dos partidos políticos. Nós gostaríamos que no dia da votação as pessoas afluíssem em massa às mesas da Assembleia de Voto para poder votar e depois deste processo regressar à sua proveniência.
Recorde-se que têm sido frequentes confrontos entre a polícia e populares durante a campanha na província de Zambézia, mas para Sidney Lonzo foram arrestados, em comparação com outras províncias, poucos ilícitos eleitorais.
Registramos um total de 7 casos de ilícitos eleitorais, com um total de 4 indivíduos detidos. Estes 7 casos de ilícitos eleitorais, 3 deles têm a ver com a destruição de material propagandístico dos partidos políticos. O resto dos casos têm a ver com a destruição também de material propagandístico, mas que consubstanciaram em agressões físicas.
A partir de Quilmane para a DW, Marcelo Moia.
DW Notícias.
Entretanto, esta segunda-feira, a Commonwealth deu conta que irá enviar para as eleições em Moçambique uma equipa de observadoras. O grupo de 5 pessoas vai estar no país de 10 a 20 de outubro e será liderado pelo ex-vice-presidente do Quênia, Kalonzo Musyoka. O ministro da Defesa moçambicano anunciou hoje que as Forças Armadas do país abateram 9 membros dos grupos armados que têm atacado a região nortenha de Cabo Delgado num combate ocorrido no sábado. A mesma nota acrescenta que as operações prosseguem e os militares continuam em prontidão combativa. Em Angola, concorrem à presidência da UNITA, o maior partido da oposição no país, 6 candidatos. Neste que era o último dia para a apresentação das candidaturas, juntaram-se a Adalberto da Costa Júnior, que já havia entregue a sua candidatura a semana passada, o general Kamalata Numa, o porta-voz da UNITA, Alcide Chacala, o deputado José Pedro Cachiungo e o vice-presidente da UNITA, Raul Danda, que disse esta tarde ser candidato natural à sucessão de Samakuva. Aos jornalistas, após a formalização da sua candidatura, Alcides Sacala falou do seu sonho de aprofundar a democracia angolana.
Há que se tirar lições do passado e perspectivar a construção de uma Angola unida, democrática, coesa, próspera e que tenha o desenvolvimento do país como prioridade.
O prazo para a apresentação das candidaturas à presidência da UNITA termina hoje à meia-noite. O novo presidente vai ser eleito no Congresso do Partido em novembro, em Luanda. Na Guiné-Bissau, os partidos com assento parlamentar e candidatos às presidenciais de 24 de novembro criticaram hoje o seu encontro com a delegação da comunidade internacional que chegou ontem ao país. Segundo representantes de vários partidos, o encontro desta manhã serviu apenas para confirmar que as eleições se vão realizar a 24 de novembro, não tendo sido dada a oportunidade aos partidos de fazer perguntas ou manifestar opiniões. Num comunicado publicado posteriormente, a missão deu conta que ainda voltaria a reunir hoje com os partidos e com o primeiro-ministro, uma reunião que está ainda a decorrer. A missão internacional é composta por elementos da CDAO, União Africana, ONU e CPLP.
DW. Deutsche Welle.
Entretanto, e no âmbito de uma visita à cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, falámos com o antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, que concorre pela primeira vez às presidenciais com o apoio do PAIGC, Partido no Poder, garantiu, por exemplo, nesta entrevista, que todos os instrumentos de governação serão aprovados na próxima semana pelo Parlamento. Detalhes com Braima Darama.
Em entrevista à DW África, Simões Pereira afirma que é o único candidato capaz de garantir a continuidade do atual governo depois das eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro próximo.
Quem está a favor da estabilidade governativa, quem está a favor da estabilidade durante esta legislatura, tem que votar no candidato do PAIGC ou alguém coligado com o PAIGC. Porque é óbvio que é essa a linha que garante a estabilidade governativa e a estabilidade da legislatura.
Domingos Simões Pereira sublinhou que, neste momento, o PAIGC é o único partido político a falar dos seus projetos de desenvolvimento para a Guiné-Bissau, enquanto os outros candidatos estão a desferir ataques contra a sua pessoa. Nesta entrevista, Simões Pereira garante que todos os instrumentos de governação serão aprovados na próxima semana pelo Parlamento do país.
Não há nenhuma ameaça em relação à continuidade desse governo, independentemente da votação que puder acontecer na Assembleia. Mas que isso não seja mal interpretado. Eu estou seguro que o programa do governo e os documentos que a maioria vai apresentar na Assembleia vão passar, para a surpresa de muita gente, provavelmente até com muito mais votos do que aqueles que a maioria neste momento reúne. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso.
Apesar da perturbação que apontava para a ruptura com a PUP-DGB, partido que forma a maioria parlamentar e coligação no poder com o PAIGC, Domingos Simões Pereira garante que o acordo de incidência parlamentar está de pé.
Eu penso que o acordo assinado com a PUP é muito claro. Nós dissemos claramente, acordo de incidência parlamentar para a garantia da estabilidade governativa. Tratamos de todos os pormenores em relação aos compromissos assumidos a nível do Parlamento. Tratamos de todos os compromissos assumidos em relação à formação do governo. E depois foi realmente ventilada a questão das presidenciais. Deixamos muito claro que um partido como o PAIGC não podia deixar de ter um candidato.
Nas palavras do chamado líder dos libertadores, os partidos que formam o espaço de concertação política já equacionam a possibilidade de apoiar qualquer um que passe à segunda volta das presidenciais. Simões Pereira entende que o acordo está reforçado pelo facto dos líderes de APU-PDGB e PAIGC vão defrontar-se nas presidenciais, porque é importante que o próximo presidente eleito garanta a continuidade do governo e do parlamento. Sobre acusações que o governo e o PAIGC estejam envolvidos no tráfico de drogas, DSP responde que
tentar associar o Domingos é apresentar-me talvez como astronauta. Não sou astronauta, não tenho nada que me liga a isso. Eu não viajo em aviões particulares que não passam pelo controle da fronteira. Não visito Al-Bashir. Não sou visto em companhia de gente que depois é apreendida como terrorista. Como é que o PAIGC está no governo? Traz droga e depois prende a droga e manda queimar. Isso não faz qualquer tipo de sentido.
O político revela que, sobre esta situação, o conjunto da comunidade internacional está envolvida nas investigações em curso e que, por mais barulho que possam fazer para distrair o povo, essas pessoas vão ser detidas e responsabilizadas. Brahim Adarami, DW, a voz da Alemanha.
DW Notícias.
As autoridades anticorrupção da Namíbia estão a investigar um acordo de doação de cotas de pesca da Namíbia à Angola no valor de 9 milhões de euros, alegadamente capturadas por políticos namibianos e angolanos. Segundo a comissão responsável, entre as pessoas investigadas está um ex-ministro angolano. A ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, iniciou ontem uma visita à África Ocidental, onde afirmou que vai apoiar a extensão da missão militar alemã no Mali. Segundo a governante, a retirada das forças internacionais poderia colocar em risco a segurança no país e em toda a região. Durante a tarde desta segunda-feira, o governo do Mali informou que subiu para 40 o número de soldados mortos nas duas ofensivas da semana passada no centro do país. O presidente dos Estados Unidos ameaçou hoje destruir a economia da Turquia no caso de uma eventual intervenção de Ankara na Síria que ultrapasse os limites. As declarações do presidente norte-americano surgem depois deste ter anunciado ontem a retirada das forças norte-americanas da região. Também França e Alemanha se mostraram hoje preocupadas com esta possibilidade, afirmando que poderá agravar a instabilidade no país. Em Hong Kong, um membro do Conselho Executivo do Governo afirmou hoje que este não descarta a possibilidade de restringir o acesso à internet para fazer frente aos protestos que assolam o país há já 18 semanas. A notícia é avançada pela imprensa local 3 dias após ter entrado em vigor na cidade a controversa lei que proíbe o uso de máscaras em manifestações. Milhares de ativistas climáticos saíram hoje às ruas, um pouco por todo o mundo, naquelas que foram as primeiras ações de uma jornada de protesto internacional para reclamar novas políticas. As manifestações foram organizadas pelo movimento Extinction Rebellion.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos-lhe que medidas deverão ser tomadas para travar este tipo de violência em Moçambique. António, temos mais reações?
Com certeza. Kulay Andrade Manica escreveu no Facebook para dizer que crime violento que deveria fazer com que as autoridades máximas demitissem imediatamente todos os oficiais do Ministério do Interior porque demonstraram claramente não estarem preparados para garantir a segurança aos cidadãos, principalmente neste momento crucial das eleições gerais, escreveu Kulay André, a partir de Manica. António Rambaco escreveu para dizer que a solução é mudar de sistema de governação. As eleições estão à porta, é só o povo decidir e escolher a melhor aposta. Jair Alfred escreve para dizer que, assim, Moçambique está em paz, não acredito. Com esses atos de violência, incluindo assassinatos, o povo teme o pior depois das eleições, caso a Frelimo venha a ganhar o pleito. António Rambaco escreveu para dizer que a Frelimo é uma maldição para Moçambique, enquanto que Lamine M diz que o maior responsável por isso tudo que está a acontecer é a Frelimo e os aliados que estão a matar os cidadãos que são contra o sistema instalado. Nhadondo Sulo escreveu para dizer que a alma de Atanásio Matavel descanse em paz e procure melhor lugar para os sanguinários da Frelimo, enquanto que Jair Alfredo diz que assim não se pode viver em Moçambique. É pena que um país como Moçambique esteja a viver esses momentos de profunda tristeza. E, finalmente, Manuel Jaime escreve no Facebook para dizer o nosso Estado moçambicano é um feiticeiro inocente, mata ou manda matar e depois pede provas.
Obrigado, António. Agradeço também a si por nos ter acompanhado aí desse lado esta segunda-feira. Da nossa parte é tudo. Nós voltamos amanhã. Até lá, tenha uma ótima noite.